O Dia Mundial do Rim é celebrado sempre na segunda quinta-feira do mês de março, que neste ano cai no dia 14. Saúde dos rins, exame de creatina para todos, porque todos têm direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o representante institucional da Universidade Federal do Maranhão no Hospital Universitário, médico nefrologista, reitor da UFMA por 3 mandatos, Natalino Salgado Filho, professor, ex-reitor, pode dizer também, sempre reitor, né? Sempre vai ser o nosso reitor.
É alegria e satisfação de poder estar aqui, Adalberto, interagindo no tema que você vai abordar na nossa querida Rádio FM, né? Muito amada e tem com grande frequência uma aceitação fantástica da comunidade maranhense. Parabéns aí para você e toda a equipe, a Josi, que assumiu a frente aqui da nossa Rádio FM. À sua disposição.
Maravilha, vamos falar sobre o rim, né? Sua especialidade, o senhor é médico nefrologista, a importância dessa campanha, né? Que acontece todos os anos e nesta edição vai ser uma edição especial, porque ela vai para Alcântara, né? Então, como surgiu essa ideia justamente de alcançar esse público lá de Alcântara, também é uma mostra, né, do que o Hospital Universitário vem fazendo, vem desenvolvendo e entregando para a nossa sociedade.
Adalberto, senhores ouvintes, primeiro eu queria ressaltar da relevância e a importância dos rins no ser humano, porque é um órgão pequeno, tem o formato de um feijão, cabe na palma da sua mão, pesa em média 120 gramas, 120, 180 gramas, tamanho no máximo de, em média, 12 centímetros, mas é duplo, né? Tem alguns órgãos, só tem um fígado, tem um coração, mas, por outro lado, ele tem uma capacidade de funcionar como um filtro. Então, ele regula o líquido do nosso organismo, ele regula a pressão, ele fabrica hormônios, e ele ajusta também e é responsável também pela produção de hemácia no nosso sangue, porque ele produz um hormônio lá. E como filtro, ele também é responsável pelo metabolismo do cálcio, do fósforo, portanto, com a estrutura óssea e também com o pH. Quer dizer, ele tem um equilíbrio, é um órgão fundamental do ser humano. Quando o rim adoece, que ele pode adoecer de uma forma rápida, aguda, ou pode ser lento. E quando a doença é lenta e ela é insidiosa, devagarinho, é assintomático, ela é imperceptível e democrática até de todo mundo. E aí quando, de repente, o rim já não está conseguindo, esse filtro foi danificado, as impurezas do sangue que deveriam ser eliminadas já não acontecem, isso vai intoxicando e envenenando o sangue do organismo. Aí nós estamos diante de uma insuficiência renal crônica avançada, com uremia, porque a ureia subiu muito, e a creatinina, que é o melhor marcador, esse exame de creatinina importante, é que define o grau de comprometimento dos rins. Aí o indivíduo só tem um tratamento. Ou ele vai para a hemodiálise, fica um tempo lá, e depois ele pode, né, entrar na fila do transplante renal. Essa doença, ela se dá com tamanha frequência hoje no mundo que cada 10 pessoas, jovem, estou falando adulto jovem, um tem doença renal. Nós temos mais aproximadamente entre 10, entendeu? Porque o Brasil não tem uma estatística precisa, pode ter 10 a 20 milhões de pessoas com algum grau de disfunção renal. Aqui numa sala, se nós tivermos 10 pessoas, pode ter uma até mais pessoas com doença renal, ninguém sabe. Porque quando a doença avança, a gente fica com edema, fica inchado, aí está urinando sangue, ou está urinando com espuma, ou então a pressão subiu e está com problema cardíaco, vai investigar. E as causas principais dessa doença chama-se diabetes, hipertensão arterial. E, ou então você tem traço familiar, tem herança familiar, então já sabe que tem doença renal na família. Mas tem cálculo renal, vícios alimentares, obesidade, fumo.
Era, né, isso que eu ia perguntar.
Cálculo renal, entendeu? Então, dois cistos renais, entendeu? Tem um conjunto de fatores, mas 2/3 das causas estão relacionados à hipertensão arterial e diabetes. Mas tem algo que está aí presente recentemente e tem piorado muito, que é a obesidade. O que é mais preocupante é que está atingindo os jovens bem cedo. Hoje nós temos aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo com obesidade. E a obesidade é um fator de risco para a doença renal, para a hipertensão, para doença cardíaca, diabetes e tudo. Então, o indivíduo aprendeu a comer e esquece que o organismo precisa de uma alimentação saudável, atividade física, de modo que o indivíduo vai fazer uma reunião e aí eles já programam um momento para degustar um bom restaurante e que não para. Ainda quando a economia vai mal, não se cansa de abrir, entendeu? Bons restaurantes, com apetite e tudo. Então, isso acaba levando indivíduos que vai comer mais do que conversa. De modo que a Organização Mundial de Saúde passou a estabelecer essa data, que vai acontecer agora no dia 14 de março, né, uma quinta-feira, como um dia mundial do rim e fazendo um alerta. Qual é o foco disto? O foco disto é para sensibilizar, alertar a comunidade da importância da doença renal crônica e do seu diagnóstico. Que além desses fatores que se fazem presentes no indivíduo, como eu falei, existem dois exames fundamentais para você fazer o diagnóstico, que é o exame de sangue, que é a creatinina, é no sangue, e o exame de urina, para ver se tem albumina. Então, são exames fáceis, que podem serem feitos de rotina, e isso faz o diagnóstico. E só com a creatinina no sangue, eu consigo aplicar uma fórmula matemática que tem aplicativos em qualquer celular de padrão internacional, que você pode estabelecer estágio da doença renal. Então, Adalberto, você que tem uma boa estatura física, né, do sexo masculino, então você sabe que tem mais massa muscular. Se tem mais massa muscular, você tem mais creatinina. Já a Josi aqui, que é a nossa jornalista e diretora aqui da nossa rádio, ela, como mulher, ela tem menos massa muscular, então ela tem menos creatinina. Qual é o normal da creatinina no sangue? Vai do recém-nascido, vai de 0,4 até 1,3. Então, se você tiver 1,2, 1,1 ou 1 ponto, que eu estou falando 1,0 miligramas por decilitro, é normal para você. Mas para a Josi, ela pode já ter perdido boa parte da função renal. Então, além do valor da creatinina, eu tenho que aplicar uma fórmula, porque eu vou aplicar o sexo e vou aplicar a idade. Aí eu vou ter uma filtração glomerular, que estabelece para mim qual o percentual. Tão normal da filtração glomerular, em média, vai de 70% a 120%. Se o indivíduo estiver abaixo de 60%, ele já é renal crônico. Aí eu consigo fazer as faixas. Fase 1, estágio 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele está em 5, ele já está em média com 10, abaixo de 15 mililitros por minuto. Uhum. Ele já é um estágio renal avançado e ele já vai precisar fazer diálise e se matricular para um transplante renal. Então, a sociedade internacional vem alertando para o perigo que tem hoje o mundo inteiro em relação aos os maus hábitos de vida. Uhum. Sedentarismo, uma alimentação rica em proteína, gordura e sal, etc, etc. De modo que, nesse alerta, cada ano a sociedade internacional estabelece um alerta. Olha, saúde do rim, o foco, criança, foco, mulher, foco, hipertensão, diabetes, cálculo renal. Este ano, quando o foco é alertar para o diagnóstico e que tem um exame simples, que é a creatina, para fazer o diagnóstico. Então, o que nós estamos querendo é conscientizar a comunidade, popularizar, porque hoje grande parte da comunidade sabe o que é diabetes. E sabe que é diabetes, né? É, que precisa, como é que faz o diagnóstico? Dosando a glicose no sangue, que é a glicemia. Quando alguém não sabe o que é a glicemia, sabe que é o açúcar no sangue, precisa dosar. Gordura no sangue, sabe que é o colesterol. Embora não saiba todos os tipos de colesterol. Uhum. Mas pouco sabe que a creatinina é o exame importante para a doença renal. Então, o Hospital Universitário, nós conseguimos desenvolver grandes projetos lá de atenção à doença renal, que é referência no Brasil inteiro. É a partir de lá, quando eu estive à frente como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, nós criamos o Departamento de Epidemiologia de Prevenção da Doença Renal Crônica e Epidemiologia. E a partir daí, nós fomos à universidade, o Hospital Universitário, primeiro, e a nossa regional da sociedade, eu era presidente, a criar as ligas acadêmicas que os alunos, os professores, estudam a doença renal. A exemplo da Liga de Hipertensão, da LAR, que é a Liga de Afecções Renais. E fizemos os primeiros eventos de prevenção de doença renal crônica no Brasil, aqui no Maranhão. A partir daí, também nós fizemos um estudo de pesquisa durante um ano, uma equipe multidisciplinar, que eu estava à frente, na coordenação, e nós visitávamos todo final de semana lá em Alcântara. Nós fizemos um mapeamento, é uma cidade que tem 20 e poucos mil habitantes, né? No máximo acho que 20 mil habitantes, tem mais de 100 comunidades. Nós trabalhamos lá com 33 comunidades que nós sorteamos, e os membros lá residentes, e como equipe nutricionista, nefrologista, enfermeiro, bioquímico e tudo, nós fazíamos toda uma investigação, dosarmos sangue, tudo, de modo que a gente conseguiu mapear quais eram os fatores de risco de cardiovascular e doença renal. Esse trabalho foi publicado em várias revistas internacionais, eu levei em dois congressos americanos de nefrologia, BSN, e a partir daí, então, ficou uma referência, isso gerou teses, dissertações de mestrado. Depois nós fizemos também um projeto multidisciplinar para poder capacitar e treinar a doença renal e para fazer a prevenção, porque você precisa letrar, precisa, entendeu, treinar. Isso nós fizemos para aqueles profissionais que estão na área trabalhando no Programa de Saúde da Família, do SUS, no Brasil inteiro. Então, isso foi um projeto que já foi finalizado, tem mais de 5, 8 anos. Né? Agora, nós estamos trabalhando em novos projetos, porque é importante você capitalizar o conhecimento, o letramento da doença renal, como fazer isso, como fazer a triagem. Isso tem que ser lá na ponta. Sim. Então, isso tem que ser na atenção primária e com a rede de profissionais que trabalham lá no Programa Saúde da Família. Para depois, porque nós só temos um número pequeno, talvez 3 mil e poucos, 4 mil nefrologistas no Brasil. Então, então, quem tem que fazer o diagnóstico é a equipe Saúde da Família lá na ponta, atenção primária. E aqui os casos mais complicados é que vão para a referência do Hospital Universitário. O Hospital Universitário, além desse projeto extensionista de pesquisa, que é uma característica do Hospital Universitário, que é a maior unidade acadêmica extensionista que tem aqui na nossa UFMA, nós temos serviço lá de nefrologia, que fazemos diálise, temos centro de prevenção, temos pós-graduação lá e temos o transplante, que eu, quando era diretor, no ano de 2000 do hospital, eu estive à frente para implantar e fizemos o primeiro transplante de rim. E hoje já estão aproximando os 800 transplantes de rim. Então, nós somos uma referência. Essa equipe é que vai eleger, até por essa identidade que nós temos com a comunidade de Alcântara, né? E é um fator de risco, porque os descendentes, afrodescendentes, eles têm uma prevalência maior para ter hipertensão e, portanto, para ter doença renal também. E nós temos uma identidade muito grande com uma comunidade, né? Que é a comunidade de Tamatatiua. E lá em Tamatatiua, então, nós estamos indo pela segunda vez. Só que dessa vez, Adalberto, nós conseguimos, estamos tendo o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, da pessoa do nosso secretário, que é o Tiago, do Diogo lá como diretor lá do SESI. Então nós vamos fazer uma ação global, um atendimento oftalmológico, pediátrico, maravilha, clínico, mas com foco da parte educativa da doença renal, do valor, da necessidade da creatinina, do diagnóstico e acompanhamento, que é um direito, entendeu, de cada cidadão. E vamos estar lá o dia inteiro. Tem uma parte da equipe se desloca na véspera e outra equipe. E com inserção dos nossos alunos de enfermagem, educação física, medicina, tanto as ligas acadêmicas daqui quanto do curso de medicina de Pinheiro, eles vão se deslocar e vão para a comunidade lá em Tamatatiú. E vamos ter o apoio também do prefeito, uhum, de Alcântara. Então, isso quer, lembrando que nós temos, o Hospital Universitário tem essa identidade com as comunidades de Alcântara por muitas ações de saúde. E nesse estudo que nós fizemos durante muito tempo, nós identificamos praticamente mais de 500 indivíduos, né, que tinham doença renal, tinham risco de doença cardiovascular, obesidade e tudo. Até hoje, esses pacientes têm acompanhamento no Hospital Universitário como uma referência para a área. Então, nós não fizemos só a pesquisa e abandonamos o paciente, não. A gente tem esse seguimento. Então, é essa que vai ser esse grande projeto. Na verdade, nós vamos dar continuidade a um projeto que já está desenhado e nós trabalhamos há muito tempo, né? Uhum. E eu, como médico nefrologista, que em 1978, que eu estava retornando da minha primeira pós-graduação no Rio de Janeiro, eu trouxe para cá o primeiro rim artificial em 78 para fazer a primeira hemodiálise. Nessa época, quando eu fiz a primeira hemodiálise, entendeu? Você tinha que fazer tudo. Tinha que ser o técnico da máquina, tinha que ser o técnico de enfermagem, o enfermeiro e até o cirurgião vascular, porque naquela época nem cirurgião vascular existia no Maranhão. Então, nós fomos pioneiros nisso. E depois, no Hospital Universitário, também desenvolvemos todos esses serviços, que culminou no ano de 1999, nós criamos o primeiro laboratório de biologia molecular para histocompatibilidade, para poder, no ano de 2000, fazer o primeiro transplante. E lá foi lá que nós criamos a primeira central de captação. Entendeu? Então, nós temos essas ações com muito orgulho, porque a partir daí nós revolucionamos a saúde renal no Maranhão.
Então, professor, doutor também, Natalino, isso aí é uma volta, né? O que vocês estão de expectativa para essa volta, esse retorno para esse local que fica lá em Alcântara? Enfim, existe alguma estimativa do que vocês vão encontrar por lá? E também, né, a expectativa de vocês é de cerca de 500 atendimentos, né? Ou mais, né? Quem sabe? Enfim, o que vocês estão esperando encontrar lá em termos de doença renal e também coisas associadas?
Nós já temos esse mapeamento num estudo longo que nós fizemos nessa comunidade e mais 32, porque nós trabalhamos 32 comunidades isso algum tempo atrás. Essa comunidade de Tamatatiú, nós estamos retornando lá pela terceira vez. Então, esses dados que vão ser coletados de informação, depois nós vamos retornar e discutir com a comunidade. E nós devemos retornar daqui mais um mês nessa comunidade, entendeu? Para poder ampliar, entendeu, o universo da pesquisa da doença renal. Hoje, para você dosar uma creatinina, a glicemia hoje você faz com a ponta do dedo, né?
Sim.
Faz digital lá, né? Uma picadinha lá e tal, com uma gota de sangue, pronto. Aí você consegue fazer o exame na hora. Já a creatinina, eu preciso tirar o sangue. Mas nós estamos aí já encaminhado um projeto junto com uma empresa americana, e ela vai fornecer os kits, novos kits que estão aparecendo aí, para que num futuro breve, em vez de a gente ter que tirar o sangue, centrifugar, levar para uma máquina para fazer a leitura, a gente vai usar a ponta de dedo. Isso nós já vamos fazer isso aí numa primeira triagem, até que isto vai se universalizar e vai facilitar o diagnóstico da doença renal crônica.
A ingestão de água, ela é muito importante, né? A pessoa que tem a doença renal, renal crônica também. E as pessoas não estão muito ligadas nisso, doutor. Beber água é muito importante.
Sim, é importante. Por que que é importante, né? Porque o indivíduo precisa ser hidratado. O rim, eu falei no início que ele regula a homeostase e ele regula o líquido do nosso organismo. Se eu tenho um rim funcionando normal e bebo pouca água, o que que vai acontecer? Nessa autorregulação, eu vou urinar pouco para poder preservar o líquido no meu organismo. Porque se eu tiver sem fazer nenhuma atividade, eu produzo uma água endógena só do metabolismo dessa maquinaria que tão linda que Deus criou no organismo, em torno de 400, 500, entendeu? Mas eu perco de forma insensível, que não é visível, pela transpiração, pelo suor e pela respiração, aproximadamente 1000 ml. Aí eu ingeri o líquido. Então, eu tenho que ingerir, eu perdi 1000, eu produzi 500, e na só, vamos dizer assim, 600, e eu vou ingerir líquido. Isso aí que vai formar a urina. Se eu beber pouco líquido, eu vou... Aí o organismo, o que ele precisar, o rim lá se restringe, tá certo? Ele filtra menos e ele vai, para salvar o organismo, ele deixa acumular o líquido no sangue. Mas quando ele restringe, a urina fica concentrada. Quando você está urinando, em vez de ela ser aquela urina amarelinha, transparente, parece um guaraná, que a gente chama de amarelo citrino, entendeu? Ou seja, ela tem pouca cor. Mas se você está desidratado, ela está mais forte, o amarelo, e mais do que isso, ela começa a ter o odor, começa a sentir o cheiro da urina forte.
É um sinal também?
É um sinal que você está desidratado.
Sim.
Por isso que você tem que beber líquido. Porque se você tiver uma predisposição para formar cálculo, os microcristais que estão ali na urina, com uma urina concentrada, os cálculos vão se juntando um com o outro e vão formando a pedra. Então, como você não sabe se tem herança ou predisposição para ter cálculo, você tem que, habitualmente, e é melhor para o organismo, você beber, em média, 2 litros de água. Agora, se o indivíduo tem cálculo, esse precisa beber 3, não é? Mas que não tem também, porque ele não sabe se um dia ele não vai ter. Então, ele vai fazendo a prevenção. E o organismo precisa de água. Agora, quando o indivíduo já tem problema cardíaco, tem problema renal, esse volume de água, ele tem que ser controlado com o médico. O médico que diz quanto você vai ter que beber. Então, mas o indivíduo que é saudável tem que beber o máximo de líquido. E ele tem que beber sob a forma de água, forma de suco, entendeu? E tem que beber de uma forma homogênea, durante o dia inteiro, não é só chegar à noite. Aí ele vai passar a noite levantando para urinar.
O senhor falou também da questão da atividade física, que ela é muito importante, né? Qual o grau de importância da atividade física para o funcionamento desse rim? Inclusive as questões relacionadas à idade.
Primeiro que a atividade física, ela é algo que é saudável, não só para o organismo, mas também ela é saudável do ponto de vista de psicológico, de bem-estar, entendeu? Porque você ativa hormônios, endorfinas, você tem uma capacidade maior de pensar, de raciocínio, de interagir nas relações humanas e tudo. Mas, por exemplo, você consegue manter teu peso, que é importante. Você consegue uma atividade muscular, por exemplo, né? Além da atividade aeróbica, você, por exemplo, quando você ganha massa muscular, você ajuda o turnover, que é a circulação do cálcio, para depositar no osso. E o cálcio é que consolida, entendeu? O osso fica um osso compacto, firme. E a mulher, depois da menopausa, ela começa a ter osteoporose. E o idoso também. Então, uma das causas frequentes de complicação do idoso, que é a queda, é fratura. Então, se você tiver um osso frágil. Então, a atividade física, só por si só, além de que ela ajuda no metabolismo, você consegue queimar gordura, então você vai precisar de menos remédio. Eu tenho pacientes hipertensos que eles, quando perdem peso e entram no programa de atividade física, eles reduzem o remédio, ou então 20% deles nem precisam tomar um remédio. Porque o remédio, ele ajusta uma doença, mas ele tem efeitos colaterais, além de fazer mal para o bolso. Tem um custo. O remédio é caro. Principalmente no idoso, com a aposentadoria, às vezes a aposentadoria não deixa nele tomar, comprar todos os remédios dele. O idoso hoje toma em média 5, 6, 7, 8, 10 ou mais remédios. Então, por isso que alimentação e atividade física, ela é importante. Ela consegue fazer com que todo o metabolismo nosso, atividade no fígado, que é uma máquina de metabolismo, coração, atividade cardíaca. Então, e você ter um condicionamento físico é algo fantástico. Então, só que essa atividade física, ela tem que ser prescrita pelo médico, pelo educador físico, quem pode, intensidade e como vai fazer, entendeu? Tem muitos indivíduos que têm limitações para atividade física. Então, atividade física é simplesmente uma prescrição de um programa de saúde com nutricionista, com educador e com a presença do médico.
A respiração e também a transpiração, elas são importantes. Para o rim especificamente, seria isso também?
Não, é que você perde líquido, por isso que você precisa tomar líquido, entendeu? Porque sabendo que se você não tomar líquido, você vai desidratar. Eu estava exemplificando que só na respiração e na transpiração. Isso numa atividade normal, você perde mais de 1.000 de um litro. Por isso que você precisa beber água. E tem um detalhe, tem que considerar que a criança e o idoso, porque é o seguinte, quando o indivíduo começa a sentir sede, ele já perdeu 5% da água no corpo. Quando ele sente sede, ele está no início da desidratação. Então, se o indivíduo está sentindo sede e vai lá, pega uma água, ele já está iniciando o processo de desidratação. Mas na criança, isso tem um comando, entendeu? De estímulos hormonais, sinápticos, que controla isso, é o hipotálamo no cérebro. E esse alarme, esse sensor, ele não está ainda com maturidade suficiente da criança, e no idoso está danificado pelo envelhecimento. Então o indivíduo idoso desidrata mais rápido porque ele não tem o alerta da sede.
A informação da sede.
Quando ele sente sede, ele não vai estar pouco desidratado, ele vai estar muito desidratado.
Então é importante beber água antes de sentir sede.
Sim, ter um hábito saudável de beber água. É bom para o organismo, especialmente para os rins.
Natalino Salgado, nosso professor, reitor daqui também da Universidade Federal do Maranhão, doutor médico nefrologista, vamos fazer um convite, né, para essa atividade que vai acontecer no dia 14, portanto, Dia Mundial do Rim, também
Itamatatiwa,
lá em Alcântara, que é um quilombo, né? Isso é uma importância também.
A 20 minutos do porto lá do Cojupe.
Sim, e vamos fazer esse convite para a nossa comunidade acadêmica e também para toda a sociedade através da Rádio Universidade, para esse dia 14.
Então, nós estamos aqui, né, finalizando a entrevista, né, reforçando esse convite e, ao mesmo tempo, reforçando o alerta. Hoje nós temos aí mais de 170 mil pacientes fazendo hemodiálise. E temos 40 mil pacientes renais na espera do transplante. Isto quer dizer que hoje nós temos paciente que às vezes morre porque ele não tem vaga nas clínicas para fazer diálise. Às vezes espera, às vezes o doente que é renal precisa fazer a diálise e ele tem que esperar, ou o paciente morre na diálise ou ele vai para o transplante, aí abre vaga. Quando ele consegue a diálise, ele fica na fila do transplante. E a fila é grande. Embora nosso sistema de saúde, de transplante no Brasil é um dos melhores do mundo, feito pelo SUS. Isso é muito elogiado, e seguro, transparente, e funciona o sistema. Mas como o paciente ele demora fazer na diálise, esperando ser chamado para o transplante, 30, 40% deles acabam morrendo porque eles têm complicações cardiovasculares. Embora o tratamento da diálise hoje, ele melhorou tanto que eu tenho paciente com 30 anos fazendo, sobrevivendo. Em 78, quando eu trouxe o primeiro rim artificial aqui, que o doente passou a ter a oportunidade de sobreviver, ele morria num estado deplorável, como se fosse um câncer terminal. Ele não tinha a menor perspectiva, era zero. Então, o rim trancava e ele tem que chamar da extrema-unção e esperar o óbito. Hoje, nós temos pacientes que fazem diálise, viajam, eles têm uma relativa qualidade de vida, trabalham, e tem até, eu tenho ajudante de pedreiro que vai de bicicleta fazer diálise e já faz diálise há mais de 20 anos. Então, a medicina evoluiu muito, prolongou muito a perspectiva de vida dessa doença. Mas isso, com a evolução da sociedade, com o uso de drogas como anti-inflamatório, que maltratam muito os rins, a hipertensão que tem crescido, a doença renal, diabetes, que tem crescido muito no mundo inteiro, e a obesidade ajuda nisto, né? E a longevidade, a perspectiva de vida do indivíduo era muito menor. Com a longevidade, então nós temos, com isso aumenta, tanto que nós temos um crescimento exponencial no mundo inteiro, em média de 9% ao ano de crescimento. Então só tem um caminho para isso aqui. E essa doença, a política da saúde renal, ela é negligenciada no mundo inteiro, pelo sistema de saúde do mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Naturalmente que aqueles países que são mais pobres, esses programas, eles não têm nem acesso ao sistema, morrem antes de ter acesso à diálise. Alguns países africanos acontece isso. Mas você precisa fazer a prevenção. Por isso que o Dia Mundial, ele foca o diagnóstico, a prevenção, o manuseio renal, você pode retardar a doença renal. Ou seja, vai retardar, dar mais qualidade de vida, fazer o diagnóstico precoce, pode até reverter a doença, e aí você vai demorar mais tempo para entrar na diálise e, portanto, mais tempo para fazer transplante. Tá. Medicina é, entendeu? Prevenção. É letramento, ter consciente de que você pode buscar a ter uma boa saúde para o seu organismo.
Acabamos de conversar aqui com o representante institucional da Universidade Federal do Maranhão, no Hospital Universitário, médico nefrologista, reitor da universidade por 3 mandatos, o Natalino Salgado Filho. A gente agradece nessa entrevista, né, que a gente fez aqui, falando sobre o Dia Mundial do Rim, que vai acontecer no dia 14, com essa grande ação lá no Quilombo Itamatatiua, em Alcântara. Muito obrigado.
Eu deveria estar, inclusive, na quinta-feira, na Academia Nacional de Medicina, num simpósio sobre doença renal, mas eu dei preferência ficar aqui no povoado Itamatatiua com nossos alunos.
A gente agradece, Natalino.
Muito obrigado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br, também no YouTube e nos tocadores de áudio, de podcasts preferidos.